no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Estudantes têm acesso a mais uma forma de preparação para o Enem.
Aulões vão ser transmitidos pela TV.
É o Maratona Enem, Luana Karen.
A ideia é facilitar o acesso aos conteúdos, já que a televisão está presente na maioria dos lares brasileiros.
Conseguir uma bolsa de estudos em uma faculdade particular com as notas do Enem.
Estão abertas as inscrições para o ProUni. Raíssa Lopes.
São mais de 172 mil bolsas em instituições de ensino superior particulares de todo o país.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Pagamento do auxílio emergencial, saque emergencial do FGTS e linhas de crédito para empresas manterem empregos durante a pandemia.
Caixa Econômica completa 160 anos com foco no pagamento de benefícios sociais. Gabriela Noronha.
Micro e pequenas empresas também tiveram ajuda para passar pela pandemia com o Pronamp, programa que garantiu recursos para apoiar mais de 500 mil empresas em todo o país.
E vamos falar sobre a análise da Anvisa aos pedidos de uso emergencial de vacinas aqui no país.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Enem está chegando e milhões de candidatos estão na reta final de preparação.
Neste final de semana, já será realizada a primeira prova do exame.
E para ajudar nessa preparação, o governo lançou hoje a Maratona Enem. Serão 4 aulões na TV aberta com todos os conteúdos cobrados.
As aulas serão transmitidas pela TV Brasil, um dos veículos da empresa Brasil de Comunicação, que também é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo.
A empresária Natália Moreira, de Brasília, vai tentar o Enem pela terceira vez. Ela trabalha o dia inteiro e está confiante de que este ano vai realizar o sonho de cursar enfermagem.
Já é a terceira vez que eu estou tentando uma nota melhor, né? Porque sempre tem as notas de corte e aí a gente acaba sendo desclassificado. Mas agora eu estou bem confiante, me preparei bem, acho que agora vai.
E nesta reta final, Natália vai contar com mais uma ferramenta para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. É a Maratona Enem, uma série de aulões ministrados por professores de todo o país que serão transmitidos ao vivo pela TV Brasil, um dos veículos da empresa Brasil de Comunicação. A novidade é uma parceria entre o Ministério das Comunicações e o governo do Distrito Federal. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a ideia é facilitar o acesso aos conteúdos, já que a televisão está presente na maioria dos lares brasileiros.
Durante esse período 2020, quase todos ficaram estudando via internet. Nós sabemos que ainda tem hoje 20% da população que não tem acesso à internet. E 96% do Brasil tem TV. Então significa que a TV Brasil vai poder chegar em 96% dos brasileiros. Isso é uma parceria que vem numa hora certa.
A ideia é que os estudantes que não consigam acessar a internet possam acompanhar os aulões pela TV. A participação é gratuita e não depende de cadastro. Glenn Valente, diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação, disse que o objetivo é prestar serviço ao cidadão.
Tem esse foco no cidadão, ou seja, a gente está aqui para prestar serviço, e esse é um serviço que a gente está prestando nesse momento na educação, e ele é vital, e aí para isso que a EBC é uma ferramenta que a gente pode fazer essa contribuição.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, destacou a parceria.
Eu fico muito feliz nesse momento em que a gente fala sobre a disposição do governo federal e aqui da nossa EBC de divulgar gratuitamente para o Brasil todo essas aulas.
O secretário especial de comunicação social da Presidência da República, Fábio Van Garten, falou sobre a importância da EBC e a modernização da programação.
Muitas outras novidades surgirão na EBC ao longo de 2021, com uma grade de programação moderna que engaje cada vez mais com a audiência.
Serão 4 dias de aulões para o Enem, quinta-feira e sábado desta semana e quinta-feira e sábado da semana que vem, sempre das 2 às 6 da tarde. Todo aulão terá um material de apoio para os estudantes, com resumo teórico, teórico e as questões que serão resolvidas ao longo da aula. Os professores também vão dar dicas de como tirar nota máxima na redação. Para baixar o material dos aulões, o aluno deverá fazer a leitura de um QR Code, que vai aparecer na tela ao longo da transmissão. E nos domingos de prova, 17 e 24 de janeiro, a TV Brasil fará a correção das questões ao vivo a partir das 7h30 da noite. Reportagem Luana Karen.
E quem preferir também pode assistir os aulões pela internet em youtube.com/TV Brasil ou youtube.com/TV Brasil Gov.
E as notas do Enem podem ser usadas para conseguir uma bolsa de estudos em uma faculdade particular por meio do ProUni, o programa Universidade para Todos.
Hoje começaram as inscrições para mais uma edição do programa.
Estão sendo oferecidas mais de 170 mil bolsas integrais e parciais.
Em função do adiamento das provas do Enem deste ano, o ProUni vai selecionar os estudantes para as vagas a partir das notas do exame de 2019.
Valéria Ribeiro, estudante de Petrolina, em Pernambuco, tenta uma vaga em medicina desde 2016 e, para realizar o sonho, espera conseguir uma bolsa pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni.
Eu sempre me inscrevo no ProUni para tentar conseguir uma bolsa integral e esse ano não vai ser diferente. É uma expectativa muito grande quando as inscrições estão abertas e ainda mais quando chega a hora do resultado.
São mais de 172 mil bolsas em instituições de ensino superior particulares de todo o país. Para concorrer ao desconto integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, a renda da família deve ser de até 3 salários mínimos mensais por integrante, como explica o secretário de Educação Superior, Tomás Dias.
Podem se inscrever no ProUni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem do ano de 2019. No Enem, o aluno, para concorrer ao ProUni, ele deve ter obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas e também não pode ter tirado zero na prova de redação.
As inscrições estão abertas até 15 de janeiro e devem ser feitas pelo site prouniportal.mec.gov.br. Reportagem Raíssa Lopes.
Aprender uma profissão em um curso técnico pode abrir portas no mercado de trabalho.
Para facilitar a busca por programas desse tipo, o governo disponibiliza um catálogo com informações sobre mais de 200 cursos profissionalizantes.
Ele traz informações que ajudam o estudante a escolher a melhor opção para uma nova carreira.
A nova edição pode ser consultada de graça na internet.
Um olho no computador, outro na agenda. No dia a dia, a técnica em eventos Wani Pinheiro precisa de atenção com clientes, fornecedores, datas. Ela conta que, para ingressar na área, fez um curso técnico no Instituto Federal de Brasília, o IFB, e foi contratada antes mesmo da formatura.
Antes mesmo da minha formatura, eu já estava participando de processos seletivos. Em um deles eu consegui um emprego e foi feito tudo por indicação dos professores do IFB.
O caminho escolhido por Wani Pinheiro é o mesmo de outros milhares de estudantes no Brasil, o da Educação Técnica Profissional. E para facilitar a escolha de um curso desse tipo, o Ministério da Educação lançou a nova versão do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. O documento apresenta 215 cursos de educação profissional técnica de nível médio. O catálogo traz informações como os conhecimentos necessários para cada profissão, as atividades desenvolvidas pelos profissionais da área, carga horária e instituições que oferecem os cursos. O novo documento passou por consulta pública e recebeu mais de 1.000 contribuições de vários setores, como destaca a reitora do Instituto Federal de Brasília, Luciana Massucado.
Essa versão do catálogo ela foi construída de forma coletiva. A gente teve a participação da rede pública e da rede privada de educação profissional tecnológica, ao mesmo tempo em que se ouviu o setor produtivo, o mundo do trabalho, dando mais legitimidade e credibilidade à nova edição do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos.
A nova versão do catálogo substitui a edição de 2014 e, além de orientar os estudantes, oferece informações para as instituições de ensino e empresas. Para a diretora de Políticas e Regulação de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marilza Machado, o catálogo é uma forma de estimular o ingresso de mais jovens na educação técnica técnica profissionalizante.
A formação técnica, ela ajuda ao país, né, a promover a sua competitividade, né, a avançar o desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo também é central para que as pessoas possam acessar formações que de fato desenvolvam competências que estejam aí alinhadas com essas transformações, com essa dinâmica.
O Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos está disponível em cnct.mec.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
A Caixa Econômica Federal está fazendo aniversário.
A instituição de 160 anos teve papel de destaque nas ações do governo de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
O banco foi responsável por repassar os pagamentos do auxílio emergencial e pelo saque emergencial do FGTS.
A Caixa também foi a operadora de linhas de crédito que ajudaram empresas a manter 1 milhão e 500 mil empregos durante a pandemia.
Um dos maiores bancos do país completa 160 anos nesta terça-feira, com mais de 146 milhões de clientes. A Caixa Econômica Federal é uma instituição pública criada em 1861. No último ano, diante da pandemia do coronavírus, a Caixa foi responsável por um conjunto de iniciativas que foram fundamentais no enfrentamento à Covid-19, como, por exemplo, os mais de 535 milhões de pagamentos do auxílio emergencial para quase 68 milhões de brasileiros, além do crédito de 36 bilhões e 500 milhões de reais do saque emergencial do FGTS. Os números, segundo o presidente Jair Bolsonaro, mostram o empenho do governo em superar a crise.
Um governo, um povo que mesmo em momentos difíceis superamos desafios, trabalhamos arduamente. Nós não nos esmorecemos. Buscamos alternativas. Um governo que não ceifou um só emprego. Muito pelo contrário, manteve milhões de empregados pelo Brasil.
Micro e pequenas empresas também tiveram ajuda para passar pela pandemia com o Pronamp, programa que garantiu recursos para apoiar mais de 500 mil empresas em todo o país. Foi oferecido um volume total de crédito que superou 37 bilhões e meio de reais. Segundo a Caixa, em 2020, foi realizada a maior operação de inclusão social, digital e financeira da história do país. Dos 105 milhões de contas digitais da instituição, 35 milhões foram criados em 2020 para pessoas que não tinham conta bancária. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, destacou alguns resultados da instituição no período.
A Caixa e as empresas preservaram 1,5 milhão de empregos. Na hora mais complexa, nós batemos o recorde de crédito imobiliário. Foram 116 bilhões de reais, dando 6 meses de carência e reduzindo as taxas. A consequência, a Caixa nunca ganhou tanto dinheiro com o imobiliário e a gente conseguiu fazer uma operação que foi emblemática. Estamos com quase 800 bilhões de crédito. Nesse ano, a gente vai ter a menor taxa de inadimplência dos 160 anos.
Pedro Guimarães anunciou ainda a doação de mais de 64 mil itens de mobiliário e materiais da Caixa, como computadores, cadeiras, armários e mesas, para instituições como associações de pais e amigos dos excepcionais, Santas Casas e outras entidades. Reportagem Gabriela Noronha.
A inflação oficial do país fechou 2020 em 4,52%, dentro do limite estabelecido pelo governo.
O resultado foi influenciado pelo aumento na demanda, no preço de alimentos e pela alta do dólar, em função da Covid-19.
A inflação oficial do país, medida pelo IBGE, fechou o ano de 2020 em 4,52%. O IPCA ficou dentro do limite da meta de inflação para o ano definida pelo governo, que podia ser de até 5,5%. O único grupo que fechou o ano com variação negativa foi o de vestuário, com recuo de 1,13%. O aumento no preço dos alimentos e bebidas, superior a 14%, foi o que mais pesou no bolso do brasileiro no ano passado. passado. O gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, explica que esse crescimento foi provocado, entre outros fatores, pelo aumento da demanda por esses produtos e a alta do dólar, em função da pandemia.
Essa alta dos alimentos foi muito por conta, né, do lado da demanda do auxílio emergencial e do lado da oferta da alta do dólar, da restrição da oferta de alguns produtos e também da alta nos preços das commodities.
Os itens com aumento de preço mais expressivo foram o óleo de soja e o arroz. Outras mercadorias importantes na cesta das famílias, que também ficaram mais caras, foram leite, frutas, carnes, batata inglesa e tomate. Para o economista José Luiz Pagnussá, o comportamento de muitos desses itens é sazonal e deve ser revertido este ano com a safra recorde.
Houve expansão do plantio, né, das lavouras, né, em função dos bons preços, né? O ano está se comportando de forma razoável em termos climáticos, portanto vamos ter uma excelente safra, uma nova safra recorde, com isso os preços voltam a sua normalidade.
Em relação ao mês de dezembro, a inflação subiu para 1,35%, enquanto em novembro tinha sido de 0,89%. Reportagem Natália Koslick.
Em mais um passo para aprovar vacinas seguras e eficazes para a imunização dos brasileiros contra o coronavírus, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, realizou hoje mais uma reunião com a Pfizer.
A empresa é uma das quatro fabricantes que realiza testes de vacina no Brasil.
Durante o encontro, representantes da Anvisa esclareceram dúvidas e orientaram os representantes da empresa sobre o pedido de uso emergencial para a vacina.
O encontro virtual terminou sem que o laboratório realizasse pedido de uso emergencial da vacina.
Em relação aos laboratórios que já realizaram um pedido de uso emergencial, a Anvisa continua analisando os documentos enviados.
A Anvisa já concluiu a análise de mais de 32% da documentação enviada pela Fiocruz, que fabrica a vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca.
Já o pedido do Butantan, que fabrica a Coronavac, a análise já atingiu mais de 40% dos documentos.
A Anvisa informou que está prevista para domingo uma reunião para decidir sobre os pedidos de uso emergencial das vacinas.
A data representa o penúltimo dia do prazo estabelecido pela agência para análise dos pedidos.
E a Força Aérea Brasileira realizou o transporte de 24 toneladas de cilindros de oxigênio para Manaus.
Os equipamentos vão ser utilizados em hospitais da capital do Amazonas no atendimento de pacientes com Covid-19.
Essa foi mais uma missão das Forças Armadas durante a Operação Covid-19.
As ações envolvem descontaminação dos espaços públicos, doações de sangue, transporte de medicamentos e equipamentos de saúde e distribuição de kits de alimentos para pessoas de baixa renda.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
204.690 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 7.273.707 pessoas se recuperaram da infecção.
O número de casos confirmados é de 8.195.637.
Anemia entre crianças de até 5 anos de idade tem redução de 50%.
Você vai ouvir daqui a pouco mais detalhes sobre pesquisa do Ministério da Saúde, que fez uma investigação completa sobre alimentação e nutrição infantil no país.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Mais de 200 paraquedistas do Exército e integrantes da Força Aérea Brasileira já estão nos Estados Unidos para participarem de um treinamento militar.
A partir da semana que vem, eles vão aprimorar as técnicas para lançamento de paraquedistas com o novo avião da aeronáutica, o KC-390 Millennium.
O treinamento vai durar mais de um mês.
O intercâmbio ocorre em base militar norte-americana, no estado de Louisiana, e contará com a participação de 203 paraquedistas da Força Terrestre do Brasil. O grupo se encontra nos Estados Unidos e cumpre período de quarentena enquanto aguarda o início da operação. Pela primeira vez, a nova aeronave da aeronáutica modelo KC-390 Millennium, desenvolvida no Brasil, será empregada em exercício operacional. Na manhã desta terça-feira, O cargueiro KC-390 decolou do Brasil rumo aos Estados Unidos, com 21 integrantes da Força Aérea que também participarão do treinamento. Além do intenso treinamento aéreo antes da partida, houve capacitação teórica, como explica o tenente-coronel aviador Luiz Fernando Rezende Ferraz.
Tivemos um foco bem grande na parte ali de fraseologia em inglês usada em cenários assim de conflito, né? É navegação tática, que é navegação no terreno, a gente usando mapa, e a parte do lançamento.
No treinamento, o KC-390 realizará voo conjunto com aviões de forças aéreas amigas para o lançamento de paraquedistas brasileiros. A ação contará com a participação de mais de 4 mil paraquedistas que vão saltar de 16 aeronaves. O cargueiro KC-390 da Força Aérea Brasileira possui novas tecnologias e o treinamento com outros países possibilita a assimilação de quais procedimentos são utilizados para operar aeronaves com sistemas semelhantes. Para o tenente-coronel Ferraz, os ensinamentos servirão tanto para a FAB quanto para o Exército.
A gente vai poder ver como é que eles operam, e a gente vai poder aprender com eles para a gente poder trazer esse conhecimento e adaptar aqui no Brasil.
Cerca de 5 mil militares e civis americanos vão participar do exercício. Além do Brasil e dos Estados Unidos, estão previstas as presenças de representantes do Canadá e da Itália, que farão parte das atividades aéreas. Reportagem Lani Barreto.
Palidez, cansaço, falta de apetite.
Sintomas que podem indicar anemia nos pequenos.
Esse e outros temas de alimentação e nutrição infantil foram investigados por um estudo inédito, encomendado pelo Ministério da Saúde,
que mostrou redução de 50% nos casos de anemia entre as crianças.
De acordo com a pesquisa, que é inédita, a prevalência da anemia em crianças brasileiras de até 5 anos reduziu pela metade nos últimos 13 anos. O ENANI, Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, mostra que a doença recuou de quase 21% em 2006 para 10% em 2019. De acordo com Paula dos Santos Lefa, consultora técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, os números refletem uma melhoria na saúde das crianças e vão servir para a formulação de políticas públicas.
São muito positivos e serão essenciais para a reformulação de políticas públicas para promover a saúde das crianças brasileiras.
Os dados levantados pelo ENANI também mostram outros indicadores de saúde em crianças de até 5 anos, como a presença de vitamina A e anemia por deficiência de ferro, a chamada anemia ferropriva. A carência de vitamina A apareceu em apenas 6% dos casos, uma redução de 65,5% se comparado a 2006. E a presença da anemia ferropriva foi de 3,6% entre essas crianças. Segundo o estudo, elas constituem o grupo de maior risco para as deficiências de micronutrientes. A médica hematologista pediátrica Ana Cláudia Vilela ressalta a importância do ferro para o desenvolvimento infantil.
As crianças que têm deficiência de ferro e anemia ferropriva, elas têm um comprometimento do seu desenvolvimento cognitivo, afetando isso na infância e durante toda a vida da criança. Então é muito importante que a criança receba a suplementação de ferro adequada. Hoje a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é a partir dos 3 meses de idade e que ela tenha uma nutrição adequada desde o início da gestação até os 2 anos de idade, principalmente.
O estudo avaliou ainda práticas de aleitamento materno, alimentação complementar e consumo alimentar individual. Os dados foram coletados entre fevereiro de 2019 e março de 2020, com visitas domiciliares a 123 municípios. Mais de 14.500 crianças menores de 5 anos foram acompanhadas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal recebe inscrições para audiência pública sobre letalidade policial.
Justiça Federal de São Paulo nega pedido de adiamento do Enem.
Nova fase da Operação Lava Jato investiga políticos suspeitos de desvios de recursos da Transpetro.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Já estão abertas as inscrições para a nova audiência pública do Supremo Tribunal Federal.
A audiência convocada pelo ministro Edson Fachin tem o objetivo de reunir informações para elaborar um plano para a redução das mortes causadas pela polícia do Rio de Janeiro. Fábio Ruas.
A audiência pública será realizada ainda no primeiro trimestre deste ano. Os interessados em participar têm até o próximo dia 29 para fazer a inscrição. Os participantes serão selecionados pelos critérios de representatividade, especialização técnica e expertise no tema. Também será observada a pluralidade da composição da audiência. A relação dos inscritos habilitados a participar será divulgada no portal eletrônico do Supremo Tribunal Federal.
A juíza Marisa Cláudia Gonçalves, da Justiça Federal de São Paulo, negou o pedido da Defensoria Pública da União para adiamento das provas do Enem.
Com a decisão, os exames ficam mantidos para os dias 17 e 24 de janeiro, na versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, na versão digital. Patrícia Portales.
Na decisão, a juíza afirma que as medidas adotadas pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, para neutralizar ou minimizar o contágio pelo coronavírus, são adequadas. Ela destacou que os protocolos foram definidos em conjunto com órgãos de vigilância sanitária e, portanto, não há como alegar que o risco de contaminação seja certo. Além disso, segundo a juíza, caso uma cidade tenha risco elevado de contágio, caberá às autoridades locais impedirem a realização da prova. O Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação de um ex-escrivão pelo crime de peculato.
Segundo o processo, ele se apropriou de R$ 545,00 que foram pagos em uma fiança na Delegacia Central de Flagrantes.
Na apelação, a defesa dele apresentou um laudo médico atestando insanidade mental e alegou que ele não tinha capacidade total para entender a ilegalidade dos fatos porque estava em tratamento psicológico.
O desembargador que relatou o processo citou o mesmo laudo para discordar dos argumentos e destacou que o documento afirma que o réu não tem qualquer problema que afete a capacidade de entender a conduta criminosa.
A Lava Jato completou 79 fases nesta terça-feira com a realização da Operação Vernissage.
A Justiça Federal autorizou 10 mandados de busca e apreensão em São Luís do Maranhão, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Marissa Almena.
Os mandados foram pedidos pelo Ministério Público Federal para aprofundar as investigações sobre lavagem de dinheiro desviado da Transpetro entre 2005 e 2014. Policiais apreenderam carros de luxo, um helicóptero e mais de 100 obras de arte. As obras eram declaradas à Receita, com valores mais de 500% abaixo dos valores praticados em galerias de arte. O esquema pode ter movimentado 12 milhões de reais recebidos em propina.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu novo pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para interditar a Avenida Niemeyer.
A avenida que liga os bairros do Leblon e São Conrado, na capital fluminense, foi interditada após um deslizamento em maio de 2019 e liberada em março do ano passado, Fátima Uchoa.
Em março de 2020, o STJ atendeu a um pedido da administração municipal e determinou a reabertura da via que havia sido interditada em 2019. O Ministério Público entrou com pedido de reconsideração dessa decisão, mas para o ministro Humberto Martins, não foram apresentados elementos concretos para justificar a interdição. O presidente do STJ também destacou que o município do Rio apresentou o laudo técnico atual deste mês de janeiro, no qual há informação técnico-científica de que não há risco com a continuidade da liberação da Avenida Niemeyer.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Convocação extraordinária do Congresso para debater calamidade pública é defendida por senadores. O projeto destina prêmios de loteria não resgatados ao combate da pandemia. Comissão mista da Covid-19 entrega relatório ao presidente Jair Bolsonaro. Boa noite. A Comissão Mista da Covid-19 entregou hoje o relatório final ao presidente Jair Bolsonaro. O documento analisa as ações do governo no combate à pandemia e traz recomendações como aperfeiçoar o programa de vacinação e divulgar dados sobre a ocupação de leitos. Repórter Roberto Fragoso.
O relatório final da Comissão Mista da Covid, aprovado em dezembro, tem quase 300 páginas e traz recomendações divididas em 6 áreas-chave para o enfrentamento da pandemia: saúde, economia, educação, cidadania, sistema financeiro e crédito e fiscalização. O documento critica a politização da vacina e pede que os critérios para a escolha do imunizante sejam técnicos. Sugere ainda a ampliação da transparência quanto à divulgação das taxas de ocupação de leitos públicos de UTIs em todo o país. O presidente do colegiado, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou que o trabalho de conter os efeitos não vai terminar assim que a pandemia acabar.
Nós temos que continuar extraindo deste documento ações e providências que devem dar seguimento no ano 2021. Nós não podemos viver eternamente em crise. Nós temos que virar a página de décadas perdidas. Senão não justifica a vida, não justifica a nossa existência aqui no Congresso Nacional, se não for um arauto de transformação para melhor.
O grupo sugere ainda a ampliação do microcrédito e a manutenção do apoio ao sistema financeiro como fundos garantidores de empréstimos, além da revisão de renúncias fiscais.
Reforma tributária, PEC emergencial e a regulamentação do Sistema Nacional de Educação devem ser as prioridades do Congresso em 2021, segundo o presidente da Comissão de Educação do Senado. Dário Berger considera que a aprovação do Fundeb permanente foi um exemplo de que, mesmo em um ano difícil, o país conseguiu avanços em 2020. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Educação nos últimos 2 anos, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, destacou que 2020 foi desafiador sob vários aspectos, político, econômico e de saúde pública. A operação quase de guerra para permitir votações remotas no Congresso Nacional assegurou a aprovação de várias medidas emergenciais para mitigação dos efeitos da pandemia e propiciou a mudança na Constituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, de temporário para permanente. Dário Berger elencou o que considera prioridades neste novo ano.
Penso que é prioridade aprovar as reformas, especialmente a reforma tributária e a chamada PEC emergencial, que trata do ajuste fiscal. Além disso, também o projeto do qual eu sou o relator, que irá implementar o Sistema Nacional de Educação no país.
O Sistema Nacional de Educação quer estabelecer as regras de colaboração entre municípios, estados e a União em relação ao ensino. O autor do projeto, Flávio Arnes, senador do Podemos do Paraná, diz que a fragmentação das competências entre os diferentes entes federados e o baixo nível de articulação entre eles têm sido apontados como fatores de ineficiência e de manutenção das desigualdades em matéria de educação.
Os prêmios de loteria que não forem retirados poderão ser destinados para o combate à pandemia. É o que prevê um projeto de lei em análise no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, o projeto destina o dinheiro de prêmios de loteria não resgatados pelos ganhadores para ações de combate à pandemia. De acordo com a proposta, esta destinação especial vale apenas quando decretado o estado de calamidade pública. Rose de Freitas informou que, segundo dados da Caixa, só em 2019 mais de 330 milhões não foram resgatados. Ao ressaltar que a pandemia gerou danos econômicos e sanitários, a senadora disse que um ponto crítico é o atendimento em saúde. Para ela, esse dinheiro pode ser utilizado para equipar os hospitais públicos.
Prêmios da loteria da Caixa Econômica Federal que não foram resgatados e que estão lá no banco apenas rendendo para a própria Caixa Econômica, quando nessa situação de crise, tudo absolutamente necessário que a gente procure recursos suficientes para respirador, para equipar os hospitais, para ter facilidade de mobilidade para os pacientes que precisam chegar a algum lugar para ter um tratamento adequado.
Pela legislação em vigor, os valores de prêmios não reclamados são encaminhados ao FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. A proposta ainda aguarda a deliberação do Senado.
A possibilidade de convocação de sessão legislativa extraordinária do Congresso vem ganhando o apoio de alguns senadores. Um requerimento com essa finalidade foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, para debater a prorrogação do estado de calamidade pública e do auxílio emergencial. Outro tema que seria tratado na sessão é a agilidade do processo de vacinação no país. Alessandro Vieira está colhendo assinaturas para que o requerimento possa ser protocolado junto à mesa. O estado de calamidade pública, decretado em março, terminou em 31 de dezembro e o fim da vigência dificulta a destinação de recursos para políticas de assistência social e ações emergenciais na saúde e no setor produtivo. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, uma das que assinou o requerimento, afirmou em entrevista à Agência Senado que tanto a vacinação quanto a renda mínima salvam vidas. Ela é a favor da suspensão do recesso do Congresso para a votação de projetos urgentes. Para o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, há urgência nesses temas e o Congresso precisa se posicionar e discutir as questões emergenciais ligadas à pandemia. Também pelas redes sociais, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, informou ter assinado o requerimento para a sessão extraordinária. Para ele, os números de mortes por dia é apavorante e já existe o risco de uma terceira onda em agosto, caso não haja vacinação geral. Senadores lamentaram a saída da Ford após 100 anos de produção no Brasil. Ontem, a marca anunciou que foram encerradas as atividades das fábricas em Camaçari, Bahia, e Taubaté, São Paulo. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Ford anunciou o encerramento definitivo das atividades no Brasil. Serão duas fábricas fechadas imediatamente, Camaçari, na Bahia, e Taubaté, em São Paulo. E no fim do ano, se encerram as operações em Horizonte, no Ceará. A empresa tem mais de 6 mil funcionários no país. Segundo a Ford, a decisão foi tomada porque a pandemia ampliou a capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de perda significativa. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que a montadora se instalou no estado atraída por incentivos fiscais e, com a convalidação, deixou de pagar cerca de 2 bilhões de reais em tributos.
Teve aqui todos os sentidos, o terreno com terraplanagem, os incentivos fiscais do estado, do governo federal, teve juros equalizados. A Ford deu um duro golpe no polo industrial de Camaçari de forma inesperada. Acredito que é uma empresa sem compromisso social que faz e pratica o capitalismo selvagem.
Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, o Brasil precisa de políticas industriais mais eficientes.
E jamais poderíamos receber como normal o fechamento de uma indústria como a Ford. Com certeza o mercado tem suas regras, mas certamente os fatos demonstram que falta ao governo federal políticas industriais e de emprego muito mais competentes e eficientes. A insegurança da política do atual presidente e o custo do Brasil dificultam em muito os negócios para o nosso país.
A montadora vai continuar oferecendo assistência técnica no Brasil e vendendo carros trazidos da Argentina e Uruguai. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a permanência da Ford nos países vizinhos desmonta o argumento de que a taxação de grandes fortunas seria um problema para as indústrias.
Capital não tem pátria, né? Capital não tem essa de gratidão, não pensa no país onde se instalou. Todas as vantagens foram ofertadas pelo governo da Bahia. Tudo o que a Ford queria conseguiu lá. Eu que tenho um projeto para taxar grandes fortunas e as críticas que surgem no Brasil e até do ministro Paulo Guedes é de que taxar grandes fortunas o capital vai evadir, vai embora. A Ford está indo exatamente para a Argentina, ficando na Argentina onde acabam de taxar as grandes fortunas.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão mista da Covid-19 entrega relatório final ao presidente da República.
Política de resíduos sólidos aguarda implementação após 10 anos de vigência.
Aprovação do Sistema Nacional de Educação deverá ser prioridade para este ano.
Boa noite. A Coalizão Parlamentar para a Educação reuniu especialistas para a definição de ações prioritárias em 2021. Em relação aos ensinos básico, superior, profissionalizante e inclusivo. Ouça mais informações na matéria de José Carlos Oliveira.
Entre os desafios estão o retorno às aulas, a implantação de um modelo híbrido de ensino presencial e virtual e a superação de desigualdade no ensino brasileiro aprofundada pela pandemia. No Legislativo, uma das prioridades é a aprovação da proposta de Sistema Nacional de Educação. O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Garcia, afirmou que a atual transição no comando das prefeituras em meio à pandemia piora o cenário de 2021. Para o retorno mais rápido às aulas da educação básica, Garcia defende a inclusão dos professores nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19.
O grande perigo não está na criança. O índice de infecção é muito menor, mas no processo de circulação e movimento. Insistimos que os professores precisam serem avançados, se possível para antes da quarta fase, porque nós estamos tratando de uma cadeia que coloca a sociedade em movimento.
No ensino superior, a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Moura, lembra que as aulas presenciais pararam em março, mas foram mantidas várias ações de ensino, pesquisa e extensão. Inclusive, o hospital universitário permaneceu com lotação quase total nos 20 leitos de UTI e 20 enfermarias para a Covid-19. A atividade letiva da UNB retornou em agosto de forma híbrida. Desde então, houve 700 defesas online de mestrado e doutorado, porém, 365 disciplinas foram canceladas.
Nós sempre falávamos que tinha que vir a convergência e a pandemia nos trouxe essa convergência de maneira abrupta. Vamos ter que ter um monitoramento constante da situação epidemiológica. Temos que preparar nossas universidades para o avanço do nosso plano de retomada e já estamos tendo esses investimentos. Precisamos de readequações na infraestrutura física para o pós-pandemia e precisamos para um aumento e estabilidade do orçamento das universidades e também da ciência.
Coordenadora de uma associação em defesa do ensino inclusivo das comunidades tradicionais, Lucimara Cavalcante cobrou que a volta às aulas pós-pandemia seja marcada pelo respeito à identidade cultural de indígenas, quilombolas, ciganos e outros povos em todas as fases da educação. Já o subsecretário estadual de ensino profissionalizante de São Paulo, Daniel Barros, citou queda de 54% na admissão de aprendizes em 2020. A redução também foi acentuada na contratação de estagiários. A deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, sintetizou as sugestões para a reversão desse quadro em 2021.
redesenho completo da lei de aprendizagem, como expansão das matrículas, ajudar também na articulação e na criação dessas agências reguladoras, conselhos, enfim. A importância da gente olhar para o que os estudantes estão dizendo e o que os estudantes estão dizendo. Nós queremos ser formados para o mercado de trabalho.
Entre as propostas legislativas, especialistas e deputados querem priorizar a regulamentação do Sistema Nacional de Educação com normas para a cooperação entre União, estados e municípios em políticas, programas e ações educacionais. Também foi citada a proposta de autonomia financeira para as universidades federais. Relatora da coalizão parlamentar, a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, cobra do Senado a aprovação definitiva do projeto que garante R$3,5 bilhões de reais para o acesso de estudantes da rede pública à internet de banda larga.
Tenta suprir esse vácuo que nós vimos na área de conectividade. Esse projeto ele vai impactar 18 milhões de estudantes, 1,8 milhões de professores, e eu tenho certeza que vai trazer muito mais segurança para que a gente possa garantir esse modelo híbrido no ano de 2021.
Coordenador da coalizão, o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, encomendou novos estudos para aperfeiçoar o tema.
Um estudo sobre o ensino híbrido, né, entre remoto e presencial, e sobre a volta às aulas. Já vai ter um estudo sobre isso em breve, feito pela Comex.
A coalizão parlamentar foi criada para manter, durante a pandemia, o trabalho de fiscalização da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações do Ministério da Educação. Ao longo de 2020, o grupo enviou 40 recomendações ao MEC e articulou 9 emendas a um projeto de crédito orçamentário extra. A coalizão prepara uma carta a ser entregue a todos os candidatos à presidência da Câmara, a fim de cobrar prazos para a votação rápida de projetos de lei da área educacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Meio Ambiente.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos em 2020. A lei organiza a forma com que o país lida com o lixo, exigindo dos setores públicos e privados transparência no gerenciamento de seus resíduos.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, foi relator do projeto na época de sua elaboração e considera que em 2021 a política de resíduos sólidos deve ser aplicada com mais rigor para proteger o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e os trabalhadores que dependem da coleta e reciclagem de lixo.
A minha expectativa é que no ano de 2021 nós possamos, com a retomada plena das atividades no nosso país, ter o desenvolvimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso significa tratar do lixo com um cuidado que permita esse problema se transformar numa solução. Uma solução capaz de agregar valor, gerar empregos, criar rendas. Isso significa acabar com os lixões. Isso significa fortalecer as cooperativas de catadores. Isso significa fazer com que, cuidando do meio ambiente, nós possamos cuidar do nosso lixo.
Como coordenador da Frente Parlamentar da Economia Verde, Arnaldo Jardim também defende a criação de campanhas de incentivo à diminuição do volume de lixo. O deputado considera que a redução da produção de lixo também é uma questão de educação e que cada cidadão tem sua parcela de responsabilidade.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, destaca que a geração de energia solar teve um aumento de 58% em 2020. O deputado acredita que a produção de energia por meio de fontes renováveis já é uma realidade incontestável em todo o planeta.
Na opinião de Fruit, o Congresso e a ANEEL, agência reguladora do setor, devem garantir a regulamentação e um acordo de cooperação para que haja um incentivo à energia limpa, mas garantindo a remuneração adequada da rede de distribuição.
As fontes renováveis, elas ajudam na redução e emissão de gases e efeito estufa, ajudam na geração de emprego, novas tecnologias e inovação. E é uma tendência de crescimento acentuado. A energia fotovoltaica, a energia solar, ela apresenta um custo de geração muito mais baixo do que a energia atual. Há uma tendência de redução do custo dos módulos fotovoltaicos, do custo médio de instalação e, portanto, do custo da geração de energia. Qual o desafio? Se de um lado há que se buscar incentivos para a geração dessa energia, não só pelo ganho ambiental, mas pelo ganho econômico, há que se definir como é que vai se dar a relação com as distribuidoras.
Gustavo Fruit lembra que o Brasil tem grande capacidade de diversificar a produção de energia e, com isso, preservar o meio ambiente sem colocar em risco a economia. O deputado ressalta que a diversificação da matriz energética também atrai novas tecnologias e promove aumento do emprego.
Economia.
Como integrante da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta a luta para impedir a venda das refinarias da Petrobras. Ele frisa que se trata da maior e mais importante empresa do país e que o seu enfraquecimento é um erro estratégico gravíssimo.
Ao vender as refinarias, a Petrobras entrega metade de toda a sua capacidade de refino. Entrega também a enorme capacidade instalada dessas refinarias, que foi toda construída com dinheiro público e ainda dá, de mão beijada, para empresas privadas, todo o mercado consumidor de combustíveis do sul do Brasil. No caso da refinaria Alberto Pascoalini, a Refap, aqui no Rio Grande do Sul, a venda fecha milhares de postos de trabalho e gera a perda de ICMS para o Estado e os municípios. Mas, acima de tudo, a venda das refinarias significa a perda da capacidade de regular o preço dos combustíveis, já que isso será definido por empresários com base no lucro e não pelo poder público com base no bem-estar social.
Bongás elogia o trabalho da Frente Parlamentar da Soberania ao enfrentar a intenção do governo federal de extinguir ou vender todas as estatais, como o Banco do Brasil, os Correios e o CEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. O deputado informa que o colegiado apresentou projeto de decreto legislativo para retirar a inclusão do CEITEC no programa de concessões e privatizações do governo federal.
Está pronta para ser votada em plenário a proposta que aumenta em 1% os repasses de alguns tributos da União para as cidades por meio do Fundo de Participação dos Municípios, informou o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco.
Costa Filho pede agilidade na votação dessa matéria, que, segundo ele, pode gerar, em 2021 e 2022, um auxílio de mais de 2 bilhões de reais aos municípios brasileiros.
Saúde.
A comissão mista formada por deputados e senadores para fiscalizar as ações da União na pandemia da Covid-19 durante 2020 entregou o relatório final das atividades hoje ao presidente da República, Jair Bolsonaro.
O documento é dividido em 6 áreas, com as sub-relatorias de saúde, de economia, de educação, de cidadania, do sistema financeiro e crédito e de fiscalização e controle.
O relator, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, explica que o texto aponta os principais acertos e as deficiências nas medidas tomadas pelo governo federal, recomendando diversas ações para os próximos meses.
Entre as recomendações estão o aperfeiçoamento do Plano Nacional de Vacinação e a ampliação dos investimentos públicos na pós-pandemia, e 26 alterações em leis, indicando, inclusive, a aprovação de propostas que já tramitam no Congresso Nacional.
A comissão funcionou de abril a dezembro do ano passado. A repórter Silvia Munhato traz uma retrospectiva e detalhes sobre como foram os trabalhos da comissão ao longo de 2020.
Com um foco maior nas medidas econômicas de enfrentamento à pandemia, a Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanhou o avanço da Covid-19 no país, realizou 44 reuniões virtuais, passando por todas as crises que se somaram à crise da saúde. Ao final, deputados e senadores apontaram falhas de gestão do governo e também recomendaram que, além do foco na vacinação, as autoridades busquem espaço fiscal para um programa de renda mínima e investimentos. Em 20 de abril, quando foi instalada a comissão, uma determinação do decreto de calamidade pública, a discussão girava em torno da compra e distribuição de equipamentos de proteção individual e de máquinas, como respiradores. Esse foi o tom da intervenção do deputado Felício Laterza, do PSL do Rio de Janeiro.
Eu tenho uma amiga médica, pediatra pneumologista infantil, que desde o início ela vem me pedindo, eu tenho feito alguns contatos, mas a situação não se efetiva. A gente não vê, né? De fato, nós estamos liberando recursos, mas também não estamos vendo chegar. A gente sabe das dificuldades, mas a gente tem que estar sabendo o que vem acontecendo.
Também em abril, na primeira das 5 audiências das quais participou na comissão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se preocupava com o tamanho dos gastos com a pandemia.
Nós sabemos que
o mundo espera que as reformas prossigam e que a gente tenha austeridade do ponto de vista de entender que numa crise de saúde, sim, não falta dinheiro para a saúde, mas isso não pode virar uma farra eleitoral.
Vários membros da comissão reagiram às declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que chamou a Covid de gripezinha e criticou muito os governadores que buscavam restringir as atividades econômicas para cumprir o isolamento social sugerido pela Organização Mundial da Saúde. Um deles foi o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais.
Essa questão da falsa polêmica que o governo do Bolsonaro traz para o debate, economia e saúde, não existe lugar nenhum do planeta Terra, até porque economia não é o fim, economia é o meio, o fim é melhorar a vida das pessoas. E, com certeza, o forte instrumento de reconstrução da economia brasileira e de enfrentamento às desigualdades será transformar essa renda emergencial uma renda permanente no país.
Mas para o meio do ano, os parlamentares aproveitavam a presença de membros da equipe econômica e de dirigentes de bancos públicos para repassar as queixas de empresários que não conseguiam acessar os créditos emergenciais. Uma das cobranças veio da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
A população está sofrendo porque esses recursos desse programa não estão chegando na ponta. Então há uma dificuldade, por exemplo, se argumenta nessas situações, numa grande maioria das vezes, a rigidez nas exigências que são apresentadas, a situação de solvência desses tomadores, enfim. Então, uma série de elementos que às vezes são colocados e acaba dificultando a chegada na ponta.
Em seu relatório, porém, o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, relator da comissão, ressaltou que, apesar das críticas feitas pelo Tribunal de Contas da União à falta de uma coordenação nacional da pandemia, o Ministério da Saúde conseguiu distribuir equipamentos, criando 9.200 leitos de UTI pelo país. Em junho, uma nova crise de falta de medicamentos para intubação também acabou sendo contornada. A ação do Congresso foi decisiva para a criação do auxílio emergencial de R$ 600 e de um orçamento à parte para a pandemia, o chamado orçamento de guerra, que autorizou gastos de mais de R$ 600 bilhões em 2020. Mas, para o futuro, Francisco Júnior acredita que o governo terá que priorizar um programa de renda mínima e de investimentos. Para isso, talvez seja necessária alguma reforma na emenda constitucional do teto de gastos. O deputado lembrou que a pandemia e as consequências dela continuam em 2021.
E é necessário atenção com relação ao volume de demandas eletivas que a saúde que foram reprimidas durante a pandemia, que é um outro problema. Se nós temos problemas com a UTI, que já é grave, quanto mais com as cirurgias eletivas, que acumularam e já eram complicadas.
Nos últimos meses vieram as discussões sobre as vacinas e novas crises, como a da validade dos testes de Covid comprados pelo Ministério da Saúde. Na terceira audiência que participou na comissão em dezembro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, causou apreensão ao dizer que poucas vacinas atendiam às necessidades do país.
Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Números de grande quantidade realmente se reduz aí a uma, duas, três ideias.
No relatório final, os parlamentares pediram que o governo trate a vacinação de maneira técnica, sem politização. Isso porque também se formaram crises relacionadas à adoção ou não da vacina Coronavac, parceria de um laboratório chinês com o Instituto Butantan. Alguns internautas que acompanham as audiências fizeram perguntas sobre a segurança das vacinas e os parlamentares se manifestaram para dar apoio aos institutos técnicos envolvidos. Foi assim com o deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo.
Eu tenho plena convicção e confiança de tomar uma vacina que o Butantan e que a Anvisa chancelaram.
Mas os parlamentares também foram pegos pela pandemia de maneira pessoal, como todos os brasileiros. Em novembro, o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, tomou a palavra para contar que contraiu a Covid ao mesmo tempo que o ex-deputado federal Ricardo Correia. Correia ficou 30 dias internado e não resistiu. O senador, então, fez uma homenagem ao amigo.
Eu agradeço muito a paciência e tolerância de Vossa Excelência. Estou muito emocionado, porque o Ricardo era um grande companheiro.
A comissão mista do Congresso que acompanhou a pandemia foi presidida pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que fazia questão de fazer uma rodada de perguntas de internautas ao final de cada audiência.
Eu vou fazer três perguntas diretas. O senhor pode anotar o nome dos internautas.
Gezer Leal, do Mato Grosso do Sul.
A comissão mista ouviu 109 depoimentos e encaminhou 175 ofícios a órgãos diversos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Projeto de autoria de Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, regulamentações de telemonitoramento de doenças crônicas no âmbito da atenção primária à saúde, em especial os casos de pressão alta.
Segundo o deputado, a hipertensão arterial sistêmica é um dos principais problemas da saúde pública no mundo, atingindo um em cada três brasileiros.
Nereu Crispim argumenta que o diagnóstico adequado, assim como tratamento e monitoramento, são essenciais para obter os melhores resultados no controle da doença. E que em tempos de pandemia, esse tipo de atendimento é essencial.
Um dos projetos que defendo é o de telemonitoramento das chamadas doenças crônicas pelo SUS. Com isso, os pacientes poderão ser acompanhados e orientados por profissionais sem a necessidade de ir até os postos de saúde, enfrentar filas e muitas vezes falta de médicos. Em especial agora, com a pandemia, se o cidadão puder contar com a assistência de um enfermeiro ou enfermeira para acompanhar a hipertensão, teríamos condições de identificar quando o caso é mais grave e precisa de apoio médico e quando uma boa orientação basta.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.